Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good Inventor.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Eu sou Vanessa da
Mata. Eu, Nando Reis.
Mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba terrararafestival.
Terra Rara Festival.
Música, informação.
Maui Residences. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residences é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem. Jovem.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
CYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Então, deixa eu achar mais careca. Olha o vozinho. Olha, mano, igual eu aqui. Olha que bonitinho. Eu gostei do seu cabelo. Lá. Só pra dar os parabéns. A gente é muito bonito com esse cabelo, não é? A senhora gosta dos carecas?
Gosto.
Somos charmosos?
Muito.
No momento que a gente volta do break, Deus abençoe vocês, viu? É isso, Emílio. Eu acho que as pessoas... metade concordou e metade diz que a liberdade não dá o direito de postar e escrever o que quer na internet.
Aí
tem que ter uma fiscalização,
né,
e uma punição mais severa.
Aí não é liberdade, é? Né? Aí não é liberdade, né, pô? Precisa ter liberdade, pô.
É isso aí, fuzil.
A liberdade você tem. O que eu acho que você não tem o direito é ele ficar ofendendo.
Aí é liberdade.
Por que, fuzil?
É liberdade.
Ah, mano, pra mim já deu, velho.
Hã?
Ah, pra mim já deu, velho.
Que isso? É isso? Tá certo ou não tá?
O cara virou carequinha sem paciência, velho.
Certa e durma na hora que a mamãe manda.
Aí, as parças aí, meus parças.
Ó, deixa eu falar pra você.
É tudo meus parças. Aí, ó. Fala aí, Milhão.
Eu já falei pra você passear pela Avenida Paulista. A gente fica olhando esse careca aí e a gente gosta de ver os prédios. Tem muito prédio pra lá, indo lá pro Hospital Matarazzo.
Isso,
uma região linda ficou lá. E você fica aí, fica só mostrando você. Eu quero ver as pessoas lindas que estão na Paulista nesse momento. Olha o céu da Avenida Paulista. Olha um céu de brigadeiro.
Mas aí
um
chama a câmera lindo. De cima do prédio,
olha lá,
então.
Olha lá, nossa, um que céu grosso. Lindo. Ele tá grosso.
Tá bravo.
E depois meu fala, Deus, e depois vem falar da rede social.
Depois de
social.
Tudo que fizeram.
Ué, eu não tenho direito de liberdade de expressão, ué? Eu sou só a favor da liberdade de expressão. Ô, Emílio, eu não posso ficar andando.
Outro dia eu fui.
Eu não posso ficar andando por causa dos buracos do metrô, Emílio.
Que buraco do metrô?
Nossa, velho, tá lendo.
Lá o Hospital Matarazzo fizeram uma área linda lá.
Bonito, né?
Revitalizado. Não, ele não sai daí. Ele não sai do quadrilátero.
Eu já almocei.
Tá vendo lá, aí, ó.
Bem legal. Você não cai.
É isso aí.
Ah lá.
Aí está o herói
sair,
do Brasil.
Fica tranquilo que eu vou sair desse quadrilátero.
Eu vou sair desse quadrilátero.
Repita quadrilátero.
Quadrilátero, pode ficar tranquilo que eu vou sair do quadrilátero.
Então quadrilátero, quadrilátero.
É engraçado que quando ele estava nos Estados Unidos era só alegria, né?
É, ali agora tudo que é canto. Ficou revoltado.
Careca na Paulinha. Olha lá, careca, tênis velho.
Aliás, eu fiz uma excelente pergunta. Pode fazer uma enquete aí. Eu fiz uma excelente cobertura na Copa do Mundo. Feio. Quadrilátero em Araraquara.
Muito bem. Aí está o herói do Brasil. Revoltadíssimo.
Hare Krishna. Revoltadíssimo. Parece um Hare Krishna. Olha, parece um Hare Krishna.
Por ele de blusa laranja.
Muito bem. Fuzil, o herói do Brasil, diretamente nas ruas de São Paulo. Ai, muito fuzil. Bem. Vamos seguindo?
Vamos nessa. Seguindo?
Então vamos lá.
Você que manda, pode ir?
Claro, Zuba. Claro.
Eu tenho uma bomba para destrinchar com vocês. Você sabe que foi muito falado aqui, pô, vamos falar do INSS, vamos contar a história que está acontecendo. A imprensa, né, uma hora fala, uma hora, né, coloca debaixo do pano. É o seguinte, Emilhão, você sabe que tem a Roberta Lussinger.
Sim.
Você conhece Roberta Lussinger, que ela é a que fez toda aquela articulação com o Lulinha, correto?
Exatamente.
Me parece que a campanha do Flávio Bolsonaro planeja divulgar áudios, preste atenção, entre o Lulinha e a empresária que eu estou falando, que é a Roberta Lussinger, que tem toda a história do careca, as viagens, os lobbies. Porém, a Roberta Lussinger fez um pedido para o STF para uma apuração sobre o vazamento dessa conversa.
Ah, quer saber como conseguiram.
Como conseguiram a conversa entre ela e o Lulinha.
Mas você sabe que isso é um papo já antigo, que o jornalismo tem o segredo de fonte.
Exatamente.
É. Certo.
Tanto é que foi o negócio lá do Valdeverde, né?
Isso.
Do aí. Ele falou assim, ó, segredo de fonte.
Você não pode falar.
Que é o Watergate também.
Exatamente.
Você tem direito de preservar
a
sua fonte.
É isso aí. Só que a defesa dela, Roberta Lussinger, protocolou no Supremo Tribunal Federal, no STF, na terça-feira, ontem, um pedido para que seja apurado o vazamento dessa conversa. Agora, se tem conversa, se eles falaram, vamos ouvir, igual do caso do Banco Master.
Não, mas isso que ela quer colocar, tipo, não, deixa a conversa de lado, eu quero saber como vocês conseguiram.
Ela quer invalidar...
O ponto não é colocar a conversa de lado, é saber qual é o conteúdo da conversa.
Qual que é o teor.
Que aí tem a relação entre o Lulinha, né, e a empresária Roberta Lucinha.
Mas você já respondeu até porque não vai pra frente, quem tá envolvido...
Exato. Aí teve uma blindagem no passado, como eu te falei aqui, do Flávio Dino, não foi pra frente isso lá no passado, que era pro Lulinha, que era pra abrir as contas. 300 pau que tava lá na conta dele, supostamente ninguém conseguiu ver. Agora vamos aguardar se a campanha do Flávio mostra ou não os áudios entre a empresária e o filho do presidente.
Brasil!
Aguardaremos!
Posso só colocar mais uma além dessa fogueirinha aí?
Pois
por que você acha que o outro não quer participar dos debates no primeiro turno?
Ixi.
Ele vai responder coisa de quem?
Exato.
Além das cagadas dele.
Fecho, é isso aí, mano. Aí tudo se conversa,
fiquei nervoso à toa.
Tudo do INSS se conversa. Ontem mostraram os carros do Careca, né? Do INSS. Belas carroças.
Sim.
Porra, meu.
O fuzil é o único Careca pobre.
Você viu lá no Rio a operação da polícia na Caixa Econômica
Também
Federal?
Temos aqui os
cara
45
pau. Os caras mexendo no... 45 milhões.
É, mas uma estatal
o cara tinha acesso. O cara tinha acesso... A
base lá de...
É.
Chama Operação Infiltrados.
Esse país... Esse
Brasil!
País é impressionante.
45 é bom milhões de correntistas.
Uma maravilha para bandido.
Ó, você é um correntista da Caixa Econômica
Não
Federal?
Não sou, graças a Deus.
45 milhões, segundo a Polícia Federal. Uma quadrilha também atuou para atrapalhar nas investigações. Essa é mais uma ação que acontece
e é
aqui.
E é gente de dentro.
Exato.
Sempre. Ah, sim. Sempre
gente...
tem.
É gente de dentro que tem
que acesso. Que passa os acessos, não é?
Não é.
Invasão,
mas não é uma coisa assim.
Isso aqui o.
Isso aqui o.
Que mais, professor?
Daqui a pouco ele aparece. Brasil,
Podemos ir pro Foca, se quiser.
Vocês querem? Não, tem mais.
Mais Uba.
Mais Uba.
Olha aí, olha.
Mais Uba.
Olha o animal.
Olha o dentinho bonitinho, velho.
Vamos lá, mais
Uba. Que foi, animal?
Ele enxerga pelo dente.
A gente colocou esse dentinho pra enxergar.
Ai, que bonitinho os dentinhos ali, velho.
Entendeu? Olha lá.
Ah, entendi.
É o truque.
Bonitinho, velho.
O que você achou do fuzil careca?
O fuzil careca, né? Vamos deixar ele assim até sempre.
Quanto você acha que ele deve ficar assim?
Acho que até outra Copa, vamos ver se ele...
Até outra Copa?
Porque ele vai de novo, vai errar de novo.
Então vamos fazer o seguinte. Até a Copa feminina.
Pode ser, vamos ver se alguém vai ver também isso aí.
Até o Hexa.
Vamos ver se alguém vai ver também, né?
Sim. Vai mais?
Bom, seguinte, ó, só mostra os... Ô, Bernardão, coloca os carros do Careca aí pra turma ficar com um pouco de inveja aí, o que que é a coleção deles.
Cara.
Também é mais antigo, né? Isso aqui é uma BMW, aí é de passeio.
Não fecha o capô.
Na garagem. Tem vários carros aí, tem mais? Olha lá, Sammy, você que trabalhava com...
Putz!
Caramba! Esse áudio é uma máquina.
Beijo pro Alberto, da
EBF. Isso aqui é uma máquina.
Olha aí,
o Opalão preto.
Isso aí é carro diplomata. De colecionador. Diplomata.
É, carro de colecionador.
Subbebe uma gasolina.
Subbebe uma gasolina igual pegava...
Bebe mais que o Mel Gibson.
Bom, vamos aguardar então o que vai acontecer. Pô, ontem a gente recebeu o Roberto Mota aqui.
Tava esperando.
E o Rio de Janeiro não é para amadores.
Não.
Porra, meu, você viu o que os caras estavam fazendo na praia que a gente trouxe aqui, né? A história das facções que agora você precisa pagar uma bola para atuar como... comerciante na praia para vender.
Estão organizando o negócio.
Falou.
Fizeram uma investigação agora nas praias do Rio de Janeiro. E sabe quanto que os caras estão cobrando uma caipiroca?
Quanto?
Oito pau, né?
Oito
mil. Não, mas o cara deu golpe,
então,
né?
É o golpe. Ele da maquininha.
É o golpe da maquininha.
Mas, porra, vem um gringo, um francês, tomar uma caipiroca lá, vão ter lá na praia. E o cara pega a maquininha e cobra oito pau dele, além das massagens. Você sabe que tem muita massagem.
É assim, o cara vai lá, fala assim, eu quero duas caipirinhas.
Isso. Sim.
Quanto que é? R$80.
Isso.
Quando ele vai passar na maquininha, ele põe oito pau.
Oito pau, 246,40.
Esse é o brasileiro.
Esse é o brasileiro.
Mas isso na Praia do Rio já rolava antes de ter maquininha, inclusive.
Exatamente.
E isso tem a massagem sem consentimento, vê uma moça te fazer massagem terapêutica, né?
Certo.
Aí
na Bahia não tem lá a fitinha lá também.
Você é obrigado a pagar uma massagem.
Os caras pintam de branco,
cal. Isso, é isso aí. Esses caras que pintam na Bahia também são uns puta de uns mala, né, bicho?
Puta, man.
E aí ele quer dinheiro.
Os Mickey mexicano lá também, em Nova York, os caras chegam a colar do seu lado, tiram a foto e falam, tá aí.
Quero $20.
Pelo amor de Deus, velho. A gente tem que fazer isso aqui na Paulista.
Sabe que
tem uns palhaços ali.
Tem uma última polêmica que eu queria colocar aqui, que é uma treta que o Delari trouxe com o nosso...
Isso também tá bem polêmica.
Não é polêmica.
Basta o Alba.
Não, essa é muito polêmica. Eu queria até a opinião de vocês, que a gente usa muito aqui. A gente tem diversos ouvintes que usam aplicativo e a gente também tem os motoristas de aplicativo.
Sim.
Que, né, o taxista, o cara do Uber.
Eu uso todo
ligado
dia.
Na gente.
E a treta do nosso prefeito Ricardo Nunes.
Eu tenho
o
meu taxista, Luiz.
Um abraço pro Luiz.
Luiz é muito fera. Luizão.
Luizão, o taxista.
Boa, cara. Luizão Moisés é fera. É o meu. Todo mundo tem um taxista querido aqui. Mas o que acontece... Você lembra que você trouxe essa pauta Loira aqui?
Misteriosa.
Das motos que iam adentrar no Uber.
Mototáxi.
Parece que a justiça conseguiu uma liminar que ganhou na primeira instância. E agora o Nunes O Nunes. Prefeito está indignado, falou que quer uma carnificina, diz Nunes, sobre a justiça liberar Uber para operar mototáxi em São Paulo.
Acho que 48 horas.
Exatamente.
Vai implementar.
Aí eu pergunto, vocês são a favor ou contra o mototáxi?
Eu sou a favor quem tá afim andar.
É. Exatamente, então, quem não quer não anda, irmão.
Quem tem medo não anda, quem acha que tudo bem, que não vai acontecer nada, pega e anda.
É
e
lógico.
Isso aí acabou.
O Delari foi para Santos
se, de se o mototáxi. Nunes acha que andar de moto vai morrer, ele não anda.
Ué, não, cada um.
E outra coisa, andar com duas pessoas na moto é liberado.
Exato.
Então... pode se não for Uber, e não pode se... não.
Então
se
tem que for. Proibir, então, a moto tem que andar um só, então.
A regra tem que ser a mesma para todo mundo.
A pergunta... por que não pode cobrar para um garupa?
Sabe ficar bravo, a pergunta do Nunes é direta.
Não tô bravo.
No ano passado, ele disse, foram 475 vítimas de acidentes. Querem que morram mais? Tá perguntando pra você.
Então proíbe moto, se
pronto,
for esse.
Proíbe a moto.
Então proíbe moto,
que aí
véio.
Morre menos, morre ninguém.
Se, tá se cara proibir. Chato, mano.
Se ninguém sair na rua, parou. Também não morre.
Pois é.
Se ele não... ó, tem 48 horas pra fazer, né, pra ir atrás, senão a multa diária é de R$5.000 para o descumprimento.
Então, que não é nada, né? R$5.000 de pra multa pra um negócio.
Podia diminuir nosso IPTU, né?
Eu acho que é o seguinte... O cara que está num órgão público, certo. Ele tem que facilitar as coisas.
Certo.
E não complicar e piorar. O que a gente tem aqui no Brasil é cara atrasando tudo.
Sim.
O que serve aqui é prejudica você para você ir lá, ter que comprar. Que nem construir aqui no Brasil. Certo. É um inferno.
A burocracia.
É um inferno. É o país do inferno. E nada funciona nessa porcaria.
A gente nem está mais querendo que o cara resolva o problema. Só não atrapalhar
exatamente,
já está bom.
Exatamente, professor. Nossa. É esse que
eu negócio. Nem quero que resolva a minha vida.
Os caras inventam tanta coisa aqui para a gente.
Lembra do kit de primeiros socorros?
Porra! A gente só quer que o cara não enche o saco.
Que já tá bom.
Já tá bom,
senhor. Já tô nessa fase.
Vamos falar então de números aqui. Eu não sou o Samidana, mas eu trago números que.
Some banha.
É isso aí, ó. 2022, 394 mortes na cidade de São Paulo de motoqueiro. 2023, 403. 2024, 483. Então tá aumentando, tá diminuindo. Então eu acho que talvez a prefeitura tá fazendo alguma coisa errada que tá aumentando. Aí não adianta depois colocar a culpa no Uber Moto para falar que tá aumentando, porque teve um aumento aí, ó. A gente vê aqui nos dados 19,8% em relação a 2023. Então, não dá para culpar o lance do Uber para falar que é carnificina, exato. Porque só tá aumentando. Aí falar, o corredor azul lá diminuiu. Não diminuiu, tá aumentando. Quero ver 2025. O Sami, que é amigo, pede lá, Sami. Você não te bloqueou também, não. Te bloquearam,
o total no estado, ó.
Vou perguntar
a gente teve em 2024, por exemplo,
meu brother.
Mais de 6 mil mortes no trânsito, não de moto, em geral.
Sim.
Trânsito mata muita gente. Eu acho que é a maior causa de morte no Brasil.
Acredito que sim.
Quando é não
violência,
não
né?
natural, é trânsito. Agora, você vai proibir, então, de andar de carro? Aí acaba isso. Mas não tem como, assim, isso é um efeito colateral. Você pode investir em iluminação.
E tá gerando emprego, de fato. Você quer um termômetro interessante sobre motorista, sobre cara de aplicativo?
Não.
O Brasil tá tão
em crise. Tem que arrumar. Botaram aí São Paulo.
Certo.
Botaram aí, mudaram tudo. A gente faróis inteligentes.
Sim, putz, farol meu, inteligente.
É uma coisa que não funciona.
Só para multar funciona.
Para multar é bom.
Para multar?
Excelente.
Investe, investe em segurança.
Aí fala, não, agora teremos os faróis. Aqui colocaram os faróis com o negócio amarelo. Pô, vai ver aí se funciona aquilo lá. Aquilo
nada.
Não funciona. Não tem uma... São Paulo é antigo. Vocês são da época do Scaringella?
Scaringella não.
O Scaringella era da CET. Aí ele fez na Rebouças. Ele fez um negócio chamado Onda Verde.
Onda Verde?
Chamava Onda Verde. Era o quê? Na Rebouças inteira. Ele falava, não, agora na Rebouças vai ter Onda Verde. Todos os faróis verdes se você andar a certa velocidade. Na época não funcionou. E a gente ainda acredita...
Opa!
A gente acredita que vai funcionar.
É. Oh, acredita que, e paga
que não deu
isso.
Certo com o Scaringella.
Agora que vai.
E o cara fala que vai dar certo agora. Essas coisas que tem que arrumar.
Tem que
é buraco na rua.
Porra. É isso.
É. Tudo cheio de buraco.
Ferrado, um trânsito infernal. Um cara quebrando a porra do vidro do farol.
Assalto
celular.
Assaltando.
Resolve a segurança e deixa a turma trabalhar. Essa é a conclusão. É isso?
Assaltando
aí,
toda a esquina.
Olha o Delari. Delari fazendo pico.
Eu não sei. Eu acho isso aí.
O Delari com a pizza ali, ó.
Isso aí é uma coisa polêmica. Tem gente que vai achar um absurdo, tem gente que não vai.
Mas você tá obrigando.
pessoa mas até,
exatamente. Exato. Ninguém vai ser obrigado.
Ninguém é obrigado a crer.
É isso aí.
Né, já diria.
Vai quem quer.
Mas continuem com medo de duas pessoas numa moto que pode não ser mototáxi.
Pois é.
Boa, dá liberdade pra turma trabalhar.
Liberdade, pô.
Agora é ruim. É, o IPVA é caro.
Muito.
A gente paga imposto pra caramba.
Aumentou o IPTU.
Aumentou o IPTU, tudo é caro.
Não devolve
e,
nada.
E o direito. Serviço é ruim. O serviço é péssimo.
Aumenta IPTU e a rua fica pior. Esse é o questionamento.
É isso, cara, só aumenta,
e menos,
né?
Segurança ainda. E, aliás, um bom termômetro pra você saber como o Brasil tá mal é que nos aplicativos agora a turma tá parcelando pra comprar pizza. Procurem saber.
É, isso aí, verdade.
Procurem saber. Pizza. Olha só o que tá acontecendo no Brasil, Emílio.
Verdade.
A gente tá tão sem dinheiro que o cara pede no aplicativo, pede lá no iFood, no Rappi, o cara parcela uma pizza.
Em oito partes.
Em oito vezes. Você vê como a gente tá sem poder de compra e sem dinheiro. Dito isso, eu...
Você chega por hoje.
Pra mim tá bom.
Tá que nem um fuzil?
Ah, mas é um termômetro da nossa economia.
Desnecessário esse negócio da pizza. O gordão já
ficou com fome
aqui, velho.
Vamos, senão a gente vai ficar bravo. Tem um vídeo que vai dar uma raiva em vocês que eu não posso colocar.
Nem quero. Muito bem. Dito isso... É, podia fazer uma pesquisa em outras cidades do Brasil se existe, se piorou ou não.
Santos tem. Vamos ver,
é bom, né? Santos, tem várias cidades que tem aí. Bom, mas tudo bem.
Vai pesquisar e te trago informação.
Não, é excelente esse serviço em Santos, porque
coloca uma enquete.
Deve ser muito barato e Santos é tudo muito perto, então.
E o capacete fedido? Esse aqui é o puto.
Ah, capacete, você pega. Ah, sim.
O capacete.
É. Pelo amor de Deus.
Vem com bafo, né?
Tem que andar com o seu.
O cara anda com o capacete.
Não, mas assim, ó, que nem... No,
o problema é o capacete fedido.
No Rio de Janeiro, eles andam com aquela toquinha. Sabe aquela toquinha?
Não, não.
Eu sei.
A do McDonald's? Não.
Fala, tipo aquilo.
O problema é capacete.
É isso.
É capacete.
Aí você quer demais, né?
Ué, o que você
quer? Um capacete cheiroso. Você chega pro cara e fala assim, o capacete tá cheiroso.
O cara pega um mototáxi, sai com o
piolho. Você vai brigar com o cara. Pô, puta, capacete fedido, pô. Teu capacete... melhor não fazer.
Melhor não, porque o capacete fede.
Não, mas aí também alertar a população. Toma banho antes de pedir um mototáxi.
Muito bem. Vamos?
Vamos, por favor.
Professor?
Ele tá aí.
Solta a vinheta que o professor chegou.
Foca na economia!
Foca na economia!
Foca na economia!
Samuel Dana!
É ele?
Nossa, mano!
Samuel.
Chegou! É a mangueira, chegou!
Oi, o Guido Palomba!
Muito bem! Ó, o Pix voltou ao centro do debate econômico depois que a revista britânica The Economist publicou um texto destacando o sucesso do sistema brasileiro de pagamentos instantâneos e refutando as críticas feitas pelo Trump e pela sessão 301. Para a revista, as acusações que o Pix teria sido desenhado para prejudicar empresas de pagamento dos Estados Unidos não se sustentam e partem de premissas frágeis. A revista lembra ainda que o fato do sistema ser operado pelo Banco Central não cria discriminação. Qualquer instituição financeira licenciada no Brasil pode se conectar à rede livremente. A publicação aponta ainda um precedente. A seção 301 da Lei de Comércio Americana, acionada como argumento contra o Brasil, nunca tinha sido usada em nenhum momento contra nenhum país para mirar um sistema de pagamento doméstico. Para a revista, o episódio marca uma nova fase da geopolítica financeira com países buscando autonomia nas plataformas. Qual que é a questão, Emílio? O Pix é um sucesso estrondoso. A gente tem mais de 70 milhões de brasileiros usando o Pix. Teve o recorde ano passado, em um único dia foram mais de 300 milhões de Pix. Você tinha no varejo a máquina custando caro, a máquina custava 2, 3% para o lojista. Sabe quanto custa o Pix por transação, a operação? Um centavo. Então, o Pix é muito mais barato, muito mais eficiente. Não só a The Economist pegou no pé, como também o The Wall Street Journal falou disso. Agora, a seção 301 está sendo usada, a gente pode até falar com a Renata, com viés político. O Pix não deveria ter isso. O Banco Central, ele não é um concorrente das empresas americanas. Ele só processa os dados. Então, eu não vejo nenhuma lógica nessa acusação. Vamos rodar o assunto, porque isso é bom. O Comitê Técnico do FGTS reuniu ontem para avaliar a distribuição de 13,2 bilhões de reais, o que equivale a 90% do lucro, que foi de 14,7 bilhões de reais, apurado em 2025. Esse dinheiro será distribuído, se aprovado, com 138 milhões de trabalhadores com saldo em conta no dia 31 de dezembro de 2025. Isso deve ocorrer após o aval do Conselho Curador, que tem já data marcada, 28/7. A Caixa deve ser a operadora, ou seja, ela vai fazer os depósitos se aprovados até o final de agosto, de forma proporcional ao saldo de cada um. O que, que o governo está falando? E como estão as manchetes no jornal? O governo paga 13 bilhões de reais. Agora, o que, que acontece na prática? O FGTS remunera 3% mais a TR.
Isso.
Em muitos anos, ele fica abaixo do IPCA.
Isso.
Esse dinheiro é um dinheiro que é sequestrado da população. Você paga quando você tem CLT.
Sim.
E o governo trabalha com esse dinheiro.
Era para fazer caixa popular.
É, ele investe.
Passado.
Ele investe seu dinheiro e ele não quer nem devolver tudo. É, ele quer aí devolver só 90%. E na hora que devolve, ele finge que é um benefício. Ou seja, ele pegou seu dinheiro, rendeu seu dinheiro. Ele está devolvendo menos do que rendeu e você tem que agradecer ainda.
Porque ele acha que a gente é burro.
É,
ele
tem certeza.
O governo acha que a gente é burro. Então ele pega, você entendeu? O professor falou. Você entendeu, Dedê? Ele pega o seu dinheiro, seu bumbo.
Seu bumbão.
É o bumbo de garantia. Antigamente ele fala, não, eu vou pegar o seu dinheiro, vou fazer casas populares.
Certo. Sim.
Fazer casa popular para os outros, tal, isso aqui. Quero o dinheiro da Caixa. Ele pega o dinheiro, paga menos do que todo mundo paga e quando vai devolver...
Não devolve tudo.
Não devolve tudo. Quando você morre, não deixa pro
não.
filho.
Não. Paga menos que a inflação.
É.
Ele captura 8%, né? Aproximadamente.
É isso
seu...
aí.
O que deveria ser? Deveria ter uma liberdade, se o dinheiro é seu, para você investir onde quiser. Você quer deixar com o governo, você deixa. Você quer investir em outro instrumento financeiro, deixa. Mas hoje existe essa captura. E a última notícia é do Nubank. Você viu o que aconteceu?
Okay.
Mais uma burocracia.
Conta pra nós.
O Nubank, baixaram uma
portaria. Ele comprou um banco
então,
aí,
mas
né?
Você sabe por quê? Baixaram uma portaria em dezembro.
Para ele ser chamado de banco.
É, não podia. Fala assim, não pode,
pode ser
chamado de banco. Então ele comprou aí um banco chamado Porto Real de Investimentos, que foi fundado em 92, e tem só duas agências. Esse banco tem menos de 6 milhões de dólares de ativos. De ativos. Por quê? Porque ele precisa, pela determinação, ter uma licença bancária para usar o termo banco. Agora, como é que uma instituição com 115 milhões de clientes no Brasil não pode ser chamada de banco? Então, de novo, a gente tem um retrato do custo Brasil regulatório. Então, o banco compra uma empresa de fachada para agradar os reguladores. Na prática, isso não muda nada a vida das pessoas, mas a gente vê aí os custos de um sistema burocrático ineficiente.
Muito bem. Dito isso, olha quem está aqui, uma presença ilustre. É, temos uma presença encantadora nesse programa, é isso?
É isso, Emilio.
É isso?
Manolão. Hoje eu trouxe aqui o doutor Roberto Navarro.
Doutor Navarro.
Isso, nutrólogo. E assim, um sabedor, quando a gente fala em minerais, saúde, prevenção, cuidado. E ele veio dar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente sobre a importância, né, Emílio? Quando a gente fala do magnésio, a importância que esse mineral faz no nosso corpo, isso é muito importante, né?
Claro, lógico. Então pode conduzir aí, você que está com o doutor aí. Obrigado, doutor, pela sua participação.
Eu posso fazer uma pergunta?
Claro.
Você que trabalha, um especialista nisso. Por que que o magnésio, de fato, ele vai bem para a parte inflamatória, que a turma fala tanto sobre isso?
Entendi. Não, eu falo que o magnésio ele é meio que o maestro de orquestra. Sem ele, o corpo não funciona, a banda não toca. Todas as reações bioquímicas dentro de uma célula dependem do magnésio. Por isso que ele atua em várias linhas de frente, inclusive na resposta inflamatória. Toda vez que o corpo sofre alguma agressão específica, Quando a gente fala inflamação, parece que é algo que machuca, que dói, certo, né? O corpo está inflamado. Real, quando você machuca.
Uma alimentação mesmo, né?
Mas você pode ter inflamação silenciosa, que é aquela que não dói, não machuca. Mas o teu sistema imunológico está atacando o teu próprio corpo por outros estímulos externos que não sejam um trauma. Uma alimentação, estresse emocional, dormir mal, poluição ambiental, tabagismo, seja o que for. Isso o corpo responde com inflamação. E na hora de produzir toda a cascata bioquímica para o corpo inflamar de maneira adequada, para te proteger,
certo,
tá, o magnésio está presente. Então ele é um cofator que a gente fala, é um mineral tão petitinho, mas gigante na sua atuação, onde na resposta inflamatória também ele vai te ajudar a ter um controle melhor sobre esse processo bioquímico. Um corpo totalmente inflamado ou frequentemente inflamado te envelhece mais, te adoece mais, diminui sua longevidade... E aí vai. Então a gente precisa do magnésio para isso.
O cortisol do estresse, né, doutor?
Total. Cortisol é um estrago brutal. O estresse do mundo moderno hoje, Emílio, é diferente do estresse do homem primitivo. O que era o estresse do homem primitivo? Era sair da toca, caçar para sobreviver. Fugir da chuva, do calor. Esse era o fator estressor do corpo humano. Pega o mundo moderno hoje. O que é o estresse do mundo moderno? Do homem do mundo moderno? A boleto, trânsito,
Excesso de informação.
Conta para pagar, excesso de informação. No estresse, o corpo ele te dá uma maneira de ter força para lutar contra. Imagina um leão vindo te pegar numa selva. O corpo humano ele mobiliza o cortisol, faz a gente produzir mais, porque o cortisol é um grande mobilizador de reserva energética. O cortisol ele faz você ter... a chance de explodir e reagir contra o fator estressor. Então, você precisa de força física, força muscular, bater o coração mais rápido, a pupila dilatar e você vencer o fator estressor. O magnésio, olha que bacana, onde ele entra. Primeiro, o cortisol alto, ele cataboliza o músculo, ele faz a gente perder músculo. O cortisol vai no músculo, quebra o músculo, tira a proteína do teu músculo... E quebra para virar energia.
E dá aquela gordura, aquela naja que a gente tem aqui, ó.
Total.
Aquela naja que você carrega.
A giromba.
Sabe
a pochete.
Isso. Isso aí é conta. Isso é cortisol.
Sim. Total.
Isso aí, dormir mal também.
Dormir mal.
Quando você dorme mal, o cortisol...
Tá. Vai para as alturas. O próprio cortisol faz você dormir mal também.
E diz que o cortisol diminui o magnésio. Ele usa o magnésio, né?
Sim, porque no estresse, o cortisol ele vai fazer o seu cérebro ficar mais em alerta. Então, a gente estimula receptores de excitatório. Então, a gente fica ligado quando o estresse está muito intenso. O magnésio vai lá e ocupa o receptor que te acalma. É como se ele relaxasse o cérebro. Então, se a demanda do cortisol, se você produz cortisol todos os dias altos por estresse, você vai precisar do magnésio muito mais do que uma pessoa que não está sob estresse.
Agora, eu durmo muito melhor com magnésio.
Impressionante.
É impressionante o magnésio. Estou dormindo gostosamente.
Funciona muito mesmo.
Funciona mesmo.
Estimula receptores.
Porque muita gente fala, isso é remédio. Vocês falam que isso é remédio. Isso não é remédio, gente. Isso aqui é um mineral que a gente precisa. E como hoje em dia a gente não tem assim... A atividade física a gente não faz direito, a alimentação também não é aquela coisa, você pode suplementar usando o magnésio.
Total, o solo do Brasil é mais pobre em magnésio. Ele foi se empobrecendo por excesso de agrotóxicos, né, que se usa na plantação. Então, o teor de magnésio do alimento hoje é menor do que um século atrás. Então, será que a gente dá conta de comer magnésio todo dia? E a demanda é maior porque o estresse é contínuo, eu durmo mal. E é uma bola de neve que se você não preocupar em ter magnésio adequado, não só na alimentação, mas também como suplemento...
Tem que suplementar, né?
Eu digo, na minha experiência de consultório, eu suplemento magnésio para 99% das pessoas.
Olha isso.
Porque, primeiro, é um suplemento... O magnésio em si é um mineral seguro quando usado na dose adequada. Dificilmente tem efeitos colaterais, salvo você tomar tudo errado, sem orientação, né? Sem o que está se propondo ali no fabricante. Dificilmente você vai ter efeitos colaterais. Então, a gente vê muito mais benefícios. Melhora do sono, diminuição da ansiedade, melhora da força muscular. Para a gente gerar energia no músculo, precisa gerar uma moeda energética chamada ATP. Esse ATP ele é produzido dentro de uma usinazinha de força que chama mitocôndria, lá dentro de cada célula, inclusive a célula do músculo. Para gerar ATP, o cofator magnésio tem que estar...
É energia, né?
É energia. Então, sem magnésio, o corpo não gera energia. Então, a gente precisa dele para N situações.
E até uma coisa importante, né, Emílio? Questão cardiovascular. O doutor estava me explicando no consultório a importância que esse mineral tem quando a gente fala de relaxar as veias, as artérias. Até porque é preocupante, né, Emílio? Muitas pessoas com problemas cardíacos e o magnésio ele age diretamente,
totalmente,
né, doutor?
Totalmente, totalmente. O magnésio ele ajuda na produção de uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador natural, é ele que dilata as artérias, relaxa a musculatura das artérias e dilatou um vaso sanguíneo, a pressão fica melhor controlada. E o magnésio é cofator na produção do óxido nítrico. Então, para a saúde cardiovascular, mais um benefício do magnésio, sem sombra de dúvida.
Então, vamos fazer uma promoção especial para o doutor.
Boa!
É, ele traz o doutor e não faz promoção especial. Aí não adianta nada. O doutor
explicou muito bem.
O doutor falou bonito agora. Falou
bonito, né?
Falou com um catedrático aqui do magnésio. Só vende no telefone. Isso aqui, essa fórmula só tem no magnésio da Lírios. Tudo isso que o doutor falou, esse aqui a gente garante. Por quê? Porque tem muita coisa falsa na internet, tem muita enganation society aí na internet. Então, esse magnésio tem procedência, é da Lírios e é o quelatado. E são 5 tipos de magnésio. Isso. E a promoção agora que você vai fazer.
Nós vamos fazer uma promoção muito bacana. Você que está em todo o Brasil já pode ligar a partir de agora. 0800-787-9999. O QR Code não vale essa promoção. Ligue agora mesmo. 0800-787-9999. Você só vai pagar 20% do valor do produto. É para testar, experimentar, fazer sentido aí na sua vida, para, sem dúvida, a prevenção. Você vai levar o magnésio hoje pagando apenas 20% do valor do produto e tudo em dobro. Você compra um, vai levar 2. Compra 2, leva 4. Compra 4, leva 8. E ainda tem os presentes. Vai levar essa Alexa bacana. Tem Alexa, hoje voltou a Alexa, então vai ganhar Alexa. Eu vou mandar também a nossa creatina mastigável para ajudar na manutenção da massa magra, que é muito importante a musculatura, né? E além disso, tem o nosso massageador elétrico.
Nossa, então, isso é bom.
Hoje eu fiz uma promoção super especial para aproveitar essa visita ilustre. Então ligue agora mesmo, 0800-787-9999. Você não paga a ligação, de qualquer lugar do Brasil eu entrego na sua casa. 0800-787-9999, Emílio.
Muito bem, dito isso, eu solto a chamar a vinheta? Então solte a vinheta que chegou a nossa convidada. Oba.
Programa de hoje, a bela economista que manja muito de finanças e política mundial.
O Bitcoin é a primeira criptomoeda, mas não se empolguem, coloquem um valor pequeno, façam aportes pequenos para no máximo ali 5% da carteira.
Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho!
Dona de opiniões contundentes e análises potentes.
O preço do pão francês, que está na mesa de todo brasileiro praticamente, ele aumenta.
Ah não, aí não, aí ele extrapolou.
Palmas para Renata Barreto. Ó, Renata aí, ó. A Renata, sempre que ela vem pro Brasil, ela vem ao nosso programa, graças a Deus.
Que bom.
Ainda bem. Que agora ela é uma... É maiemense ou maiemina? Quem mora em Miami.
Eu posso escolher, eu deixo você escolher do jeito que você quiser falar.
Não tem, como é que...
Eu não sei. Como em português, eu não sei como falar. Miamense?
Não, por exemplo, quem nasce em Nova York é nova iorquino.
Gentile.
Quem nasce em Miami é miamense.
Miamense, tá bom.
Ou miamino.
Não faço ideia.
Você é uma miamina.
Eu também não faço ideia.
Muito bem. O que eu quero saber de você é assim... E obrigado por você ter vindo. Tem aqui ela é sucesso nas redes sociais, a Renata. Esteve aqui durante muito tempo, está morando nos Estados Unidos, mas trabalha com muitos brasileiros e tal. E ela vem sempre falando aqui, quando a coisa é dinheiro e tal. A gente quer saber o seguinte, essa história da tarifa, que vai prejudicar a gente, o brasileiro normal, o afegão médio?
Sempre tem a possibilidade de afetar, mas como tem muita isenção dos produtos, o impacto é bem limitado em alguns setores e muito provavelmente vai acontecer o que aconteceu da primeira vez. É uma tentativa de pressionar o governo a fazer o que o governo americano quer, e toda essa história de taxação, o que o Marco Rubio falou sobre o governo brasileiro, isso é muito mais político do que econômico. Então, tem duas formas de você observar isso da ótica das campanhas dos presidenciáveis aí. Então, do lado do Lula, ele consegue aproveitar isso como uma forma de falar, olha, a soberania brasileira, a gente é contra os Estados Unidos, e ele consegue usar essa narrativa, que já foi usada diversas vezes, com um inimigo comum, dizendo que o outro lado, que é a oposição dele, trabalha ativamente com os Estados Unidos para prejudicar o Brasil. Essa é uma narrativa.
Então, mas o Alckmin volta atrás.
Sim.
O Lula vai lá, ele dá uma de machão para ganhar voto, e o Alckmin toma...
Ele está tentando ser um pouco mais moderado nesse ponto, né, nesse caso. E o outro lado, que é a campanha do Flávio Bolsonaro, ele fala, não, mas isso está explicitamente que é culpa do Lula, o próprio Marco Rubio disse isso no seu post, eles não fizeram nada e realmente não fizeram muita coisa para conseguir fazer esses acordos, e eu acho até que o Lula não tem interesse em resolver essas questões, porque para ele, politicamente, é muito positivo. Então, do lado econômico, eu acho que existe impacto, sim, sem dúvida, mas ele é limitado, porque a quantidade de setores afetados é pequena, por conta das isenções que eles têm. Eles dependem de muitos produtos brasileiros, né? Uhum. Ainda. Então, não dá para tarifar tudo. Mas isso é um sinal político claro de que, se o Brasil ele é sobretaxado, apenas no segundo lugar, mais sobretaxado é a China, porque tem as tensões comerciais entre os dois países, e que sempre teve. E o Brasil é o segundo, então a gente só está perdendo para a China. Isso é muito mais uma sinalização política do que econômica.
Então, mas aqui também tem taxação da China.
Sim.
A China, ela taxa principalmente o
cara, e aí, né? Não vira narrativa, né? Eles esquecem, deixam isso para lá, exatamente.
Mas isso faz parte da política, né? De voto.
Sim.
É protecionista, né? Norte-americano está pensando também na economia dele. Né?
Aqui a questão, na minha visão, em relação à China, ela vai além da questão econômica. Porque se a gente estivesse falando exclusivamente de dois países iguais ou similares, com práticas comerciais legais e bacanas, e todo mundo é legal e todo mundo é feliz, e nós vivemos com arco, com rainbows e pink e tudo mais, é uma coisa. Outra coisa, você tem um país como é a China, que tem roubo de propriedade intelectual, práticas desleais, um monte de coisas que o governo americano entende que não é justo. Então, a forma de pressionar a China para chegar um pouco mais ao centro é por meio das tarifas. Então, eu não acredito tanto, e nunca vou acreditar, até como liberal, em protecionismo. Eu acho que o ideal é você ter os mercados livres, porque eles vão se autorregular, quem precisa de mais coisa vai ter. Teve vários países na Europa, por exemplo, que não têm grandes produções de matéria-prima ou de energia ou coisas do tipo, mas que enriqueceram muito, porque ao permitir esse livre comércio, consegue buscar o que precisa fora, consegue exportar aquilo que eles fazem de melhor para outros locais, e assim funciona. No entanto, eu acho que é importante a gente frisar também que tem alguns pontos em que o governo americano foi muito bem na parte de energia, porque se você mantém uma dependência de outros países, então, de novo, não é todo mundo legal e bacana e está bem intencionado. Porque se fosse assim, tudo bem, eu posso depender de você para pegar a minha energia, você nunca vai usar isso contra mim, e beleza, mas não é assim que as coisas funcionam, o mundo é muito mais complexo do que isso. Então, na questão geopolítica, quando o Donald Trump ele elimina as políticas que o Biden iniciou, onde ele já estava querendo até fazer importação de petróleo na Venezuela do Maduro, até do Irã, ele chegou a pensar em tirar os embargos e etc. Então, isso é muito prejudicial, e a Europa mostrou bastante isso pra gente quando houve a guerra, o início da guerra da Rússia.
Isso.
Então, a Europa, ela diretamente, porque tem que comprar, porque ela é obrigada a comprar energia da Rússia, gás natural, ela financia a guerra que ela diz ser contra. Então, vira uma complicação muito grande você ser energeticamente dependente de um país como a Rússia, e existem algumas pessoas falando, algumas teorias da conspiração, mas que eu até acredito, que o Putin paga algumas ONGs, esse pessoal ecossocialista, as ONGs de anti-óleo, anti-petróleo, etc., que ele paga, ele manda grana para esse pessoal, porque assim eles conseguem fazer uma influência na política europeia, e aí a Alemanha, por exemplo, fechou as plantas nucleares.
Vira narrativa.
É uma coisa completamente absurda.
Mas porque o petróleo russo era barato também,
exato,
né?
Exato, mas aí que tá, você vai depender da Rússia? que não é nem um pouco confiável.
Já
que
tem
não
o gasoduto,
tá...
a Europa.
Pois é.
Exato, aí a Europa tem uma energia, um grid de energias muito complicado, fecharam as plantas nucleares, e aí eles estão com essa dependência agora nesse calor. Vocês devem ter visto durante a Copa, né, o pessoal zoando muito os europeus, falando, vocês não têm nem ar-condicionado, vocês estão deixando os velhinhos morrerem. É verdade, por que será que isso acontece? Porque a energia é muito cara, eles ficaram altamente dependentes da Rússia. Então, essa situação, quando a gente fala, se eu falar estritamente economicamente, eu, às vezes, sou leviana, porque eu não estou considerando o cenário geopolítico, que é muito mais complexo que isso, né?
Renata, a gente estava falando agora do Pix. O Pix foi acusado aí de uma prática desleal pelos Estados Unidos, na sessão 301, e vários veículos se posicionaram contra, inclusive o The Wall Street Journal, inclusive a The Economist. Falando, olha, o Pix é uma coisa que é um sucesso no Brasil e vários países deveriam copiar, e o que mostra que existe uma tendência de não ter uma dependência no sistema de pagamentos de empresas americanas ou qualquer outra. Né? Uhum. O Banco Central, ele não é o dono do Pix, ele faz uma espécie de operação. Mas o Pix é aberto.
É que ele opera a infraestrutura e ele fornece infraestrutura e ele também é um operador. Então, os Estados Unidos, eles olham isso como algo que é uma, que pode vir a ser uma prática desleal, porque ele tem como influenciar a concorrência, se ele dá mais vantagens para o Pix ou não. Mas eu concordo com a The Economist, concordo com o Wall Street Journal, e eu estava vendo os seus comentários antes, que assim, a forma como o mercado, o sistema financeiro americano foi desenvolvido, que foi muito positivo, porque tem milhares de bancos, é bem descentralizado, ele foi positivo, porém ele tem as suas limitações, onde os instrumentos similares ao Pix, tipo o Zelle, o CashPay, o Apple Pay e outros assim, foram desenvolvidos de forma privada, então acabam tendo algumas limitações do que se eu comparar com um instrumento que foi feito numa escala muito maior, onde eu tenho um órgão regulatório fazendo a infraestrutura e, obviamente, conseguindo colocar isso para todos os bancos do Brasil, que não são muitos também, então é mais simples de você implementar. A tecnologia é fantástica. E eu que uso os dois, uso o Pix e uso o Zelle nos Estados Unidos, cara, não tem nem comparação, tá? Não tem comparação. Mas por quê? Porque você pegou um instrumento feito por um banco central e conseguiu desenvolver ele para todos os bancos de uma forma muito simples. Então, sim, pode haver prática desleal? De uma certa forma, até que sim, mas isso não impede que as pessoas utilizem cartão, que continua subindo o seu consumo. Então, eu acho que é uma questão dos Estados Unidos se adaptarem a essa nova realidade. E, para ser bem sincera, eu acho que isso é muito mais uma forma de, a gente tem esse probleminha aqui, aí tem o desmatamento, tem a corrupção, porque a sessão 301, ela versou sobre todos esses temas para depois implementar as tarifas. É muito mais político e uma desculpa, na minha visão, do que, de fato, uma preocupação, porque real. Visa, Mastercard não vai acabar, você pode ter que se adaptar.
O ruim do Pix é o cara querer na padaria pagar com Pix, que ele fica 10 horas lá. Você pode falar, não, passa no crédito aí, pô. Passa no crédito. Verdade. O cara fica 10 horas no Pix, você fala, pô, aí ele fica lá.
Mas com split payment agora, eu acho que o pessoal não vai mais querer Pix não, hein?
Agora vai ter Pix na aproximação.
Pix, tem que ser o Pix rápido, passa no débito. Aí eu fico, débito.
O salário já está desenvolvendo.
Mas você não acha que com split payment, que é esse negócio do governo já se apoderar do teu recurso que é para impostos, sim, que o pessoal não vai mais querer fazer tanto
então,
Pix?
Então, mas precisa ver o que eles vão fazer com o cartão. Mas sim, né, teoricamente, o que é a vista já vai direto para o caixa do governo.
É.
Aí quem não vai querer vai ser o vendedor.
Exato.
O vendedor.
E aí, vai ter que colocar um valor a mais no Pix para compensar.
Mas
o cartão também é ruim para o cara, mas porque ele só recebe depois.
Mas
né?
o cara da firma também paga Pix.
Paga, mas é baixo. É muito...
mais ou menos.
Não, mas é mais baixo que o cartão. É mais baixo. O Pix... Sim,
mas paga. Não é de graça.
Não, só é de graça para...
De graça não tem nada.
Nada.
De graça,
nem
de beleza.
Nem o que falam que é de graça, é de graça. Nem o que falam.
Agora, a preocupação é que, por exemplo, que o Brasil está indo para trás, né? País caranguejo. E você vê, eu estava vendo, porra, o Vietnã, eles cortaram, estão facilitando lá para ser também outro campeão de audiência. Vietnã, Laos, Camboja, uns lugares caídos no passado.
Mas o que, que eles fizeram? Você fala de turismo?
Não, cortaram para a indústria.
Ah.
O Vietnã hoje
burocracia,
é...
imposto.
É, imposto. Entendi. Cortaram dificuldade que a gente aqui cada vez...
aumenta.
O próprio Paraguai aqui,
sim,
né?
Sim, sim.
O próprio Paraguai aqui também cortou.
E a nossa produtividade caiu absurdamente.
A Bolívia, para você comprar equipamento, é mais barato você ir na Bolívia do que em qualquer outro lugar do mundo.
Você ver.
Por quê? Porque os caras estão descobrindo que o que vale é o capitalismo.
Até
esse...
Cuba descobriu isso recentemente.
É, então, e a gente aqui, puta, a gente aqui no país indo para trás.
Normal.
A gente indo só ganha produtividade da Venezuela, o que é uma vergonha, né?
Indo para trás.
E daqui a pouco não vai ser mais, porque como os Estados Unidos está comandando, embora Delcy Rodrigues, que ficou como presidente da Venezuela, fala muito, tipo Lula, sabe, que fala um monte de coisas ali para audiência deles, nos bastidores, está negociando muito com os Estados Unidos, e eles, a própria Cuba, foi a maior reforma econômica para esse objetivo liberal desde a criação de Cuba. É, a criação não, desde a Revolução, né? A Revolução de Cuba, onde veio o Fidel. Então, ainda precisa passar algumas leis, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o próprio Díaz-Canel, que é o ditador de Cuba, ele admitiu que eles não têm como competir sem ter um aumento de produtividade no país. Então, agora, os cubanos, se tudo passar ali como eles querem, vai conseguir fazer investimentos no exterior, em criptomoedas, vai abrir mais mesmo a economia. Então, assim, até Cuba teve que se render à realidade, digamos assim.
É. Eu vou fazer um break. Olha, o papo está muito bom. Renata Barreto está aqui com a gente. Para seguir ela nas redes, @renata.jbarreto. Renata.jbarreto. Ela é especialista em investimentos.
Boa.
Ela trabalha com brasileiro, estrangeiro lá nos Estados Unidos. Eu vou fazer o break do Dedê. Ó, o Dedê tá sentadinho ali.
Tá bom, assistindo o programa.
Tá
bom.
Ó, a dupla.
Tá cansado. Primeira vez. Mostra ali, ó. Mostra ali.
Esse
como ele tá cansado.
Audiência majestade real aí.
Quarta da ressaca.
Ó, como é que é, ó.
Quarta da ressaca.
Cansadinho.
Trouxe
o fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho.
Andrei Della.
Que mais?
Tem uma dúvida
pois
da Renata.
Lá, Albeta. Albeta.
Não, já que você estava falando dos investimentos, eu queria a opinião da Renata a respeito das criptomoedas. Porque teve uma queda muito grande do Bitcoin. E como é que está agora o futuro das criptomoedas? Tem alguma nova, novidade?
Eu não vou falar criptomoedas em geral, porque eu não fico acompanhando altcoins e aquele monte de coisas que aparecem em bull markets de criptomoeda, que tem pouca gente que faz um dinheirinho e depois cai um monte. Vou falar especificamente de Bitcoin. Eu gosto da tese, acho interessante o fato de ser...
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 2.998 à vista, ou 12 de 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só 2.398 à vista, ou 12 de 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias para você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Na Good inventou, é fácil aprender. Na Good inventou, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Esta é a Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete, 99
Food
vai.
No app da 99, viu?
Esta é A Jovem Pan.
Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Esta é a Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem
Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas. A melhor farmácia de manipulação da região.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan.
Em 27.
Meu Deus.
27, a partir de 27. Pode olhar aí, professor.
Já anota. É
isso, ele não, gosta de olhar não, lá, porque ele fala, esse Emílio não sabe nada. Não, aí ele fica lá procurando.
O Emílio não sabe.
Esse cara é um merda. Esse cara é um merda. Eu vou olhar aqui porque esse merda tá falando.
Ele não tá falando nada porque ele achou.
Né? É.
Achou ainda. Ele achou a família.
Mas.
Ele tá procurando.
Mas.
Tá procurando um pouco.
Deixa a falando sério, falando sério. Em 27. Porque. Aí que tá. As coisas no Brasil, elas são feitas dessa maneira. E elas vão mudando e a gente vai aceitando.
É isso, vai deixando.
Então vai ter um imposto, fizeram, ah, vai ser a reforma é ótima, não sei o quê. A gente ficou 10 anos discutindo isso. Aí vai ter uma mudança que ninguém sabe quanto vai ser. Ninguém determinou quanto vai ser essa
não tem, claro, não tem transparência.
Nenhuma.
Não, e sem contar que o imposto sobre consumo, de qualquer natureza, ele é muito punitivo. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas você foi para os Estados Unidos, você fala mal de imposto, mas você paga mais imposto na pessoa física lá. Sim, a faixa que chega, na Flórida não tem imposto estadual, mas eu tenho um imposto federal sobre a renda. E o bracket, né, quando a gente tem as faixas ali, o maior é 37%. Só que o imposto sobre o consumo é tão baixo que a carga tributária nos Estados Unidos, sobre o PIB, em relação ao PIB, é 25%. O Brasil está em 34%.
Sim.
Então você tem baixa produtividade, imposto sobre o consumo, e aí isso impacta muito o poder de compra das pessoas. O cara que é normalzão nos Estados Unidos, o cara que é pedreiro, o cara que... a moça que limpa a casa. Ele tem acesso, porque o imposto sobre o consumo é baixo.
Claro.
Então, aqui a lógica é o contrário. Eu até costumo dizer
e que... E aqui o serviço é ruim.
Então,
ele não oferece
mas aí
nada.
O serviço exatamente. Aqui, as pessoas são baratas e as coisas são caras.
Muito bom.
No Brasil, nos Estados Unidos é o contrário. As coisas são baratas e as pessoas são caras. Você vai querer serviço nos Estados Unidos? É uma paulada.
Tem que pagar.
Então, mas assim, o cara... Mas o mercado...
Vai te entregar.
O mercado tá dando isso. A faxineira na minha casa, $250 é
diário. Tem uma vida digna também. O cara consegue ter acesso
consegue
a essas coisas,
comprar
né?
Carro, plano de saúde. Ele tem o básico muito bem delimitado. Lógico que não é perfeito, porque não existe isso. Mas quando a gente pensa em uma reforma tributária, deveria primeiro falar sobre reduzir imposto sobre o consumo. Eu não consigo pensar em outra coisa.
Então, mas aqui no Brasil, ele não tem nada. Aqui no Brasil, nada. O cara fala que está falando... Nada. O trabalhador normal, ele não tem nada.
Tem contrapartida.
Ele não tem um serviço público bom de trânsito, de segurança, de saúde. Nada. E agora... De
educação.
E agora, de educação. Ele não tem nada. Ele não tem nada. E agora ele não tem mais poder de compra. Ele está comprando pizza...
Parcelado.
Dividido no...
É assustador isso, cara.
O cara compra pizza pra ter uma pizzinha na sexta-noite, pra assistir a televisãozinha dele. É uma puta
ferramenta tecnológica.
É uma puta sacanagem o cara dividir pizza.
E vende isso como uma coisa incrível. É. Olha só que legal como você
mas
pode
vocês
agora.
Você
entendeu?
Você
entendeu?
Sim, sim, mas assim, quando a gente olha o IPCA, que é uma cesta muito ampla de produtos e serviços, você fala, não, a inflação tá relativamente controlada. Só que não, quando a gente olha a inflação de alimentos, que prejudica dica exatamente essa pessoa que você está falando, ela está muito acima do IPCA. E aí note que até a campanha governista não tem falado sobre inflação. Eles falam sobre desemprego,